DW. Jornal da Manhã.
Sejam muito bem-vindos. Em Angola, a inauguração do maior centro de armazenagem de combustíveis não vai resolver o problema que os angolanos enfrentam, diz analista.
Nós vemos regularmente em Luanda a faltar combustíveis nas bombas. Um reservatório, por maior que ele seja, não vai resolver o problema.
A retirada da ajuda norte-americana a países considerados menos favorecidos está a causar agitação em Moçambique. Ainda neste jornal vamos projetar a Conferência de Segurança de Munique com os olhos postos nas decisões de Donald Trump. Manhã de terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, ao microfone Ibrahim Adarame e na edição está a Cristiane Vieira Teixeira. Bom dia. Começou a funcionar nesta segunda-feira o maior reservatório de combustíveis de Angola. Para já, a infraestrutura inaugurada pelo presidente João Lourenço pode armazenar 580 mil metros cúbicos de derivados de petróleo, mas a capacidade pode ser aumentada para mais de 720 mil metros cúbicos. Cidadinos de Bengo ressaltam os benefícios do projeto para a província, mas analista ouvido pela DW pedem uma maior aposta na refinação para resolver, de uma vez por todas, o problema de falta de combustíveis no país. Mais dados com António Ambrósio.
15 anos depois do início das obras de construção do terminal oceânico da Barra do Dande, no Bengo, começou a funcionar o maior centro de armazenamento de derivados de petróleo de Angola. A infraestrutura foi construída numa área de 390 hectares, com um orçamento de 642 milhões de dólares. Ao todo, o terminal tem 19 tanques. Para os cidadinos da província, principalmente os automobilistas, esta é uma boa notícia.
Me deixa feliz, né? Me deixa feliz mais uma fonte petrolífera que pela qual que todos nós vamos beneficiar, né? Que principalmente todos aqueles que têm um meio rolante.
Com essa notícia vai melhorando muito no estado do combustível para nós, os taxistas, não só, como também os que compram e revendem.
O presidente da República entende que o terminal oceânico da Barra do Dande é um grande avanço para o país. João Lourenço garante que daqui a 2 anos, com a entrada em funcionamento de outra infraestrutura, a refinaria do Lobito, ficará resolvido o problema da escassez de combustíveis em Angola.
Aí significaremos, poderemos dizer que em termos de autossuficiência na produção de combustíveis, estaremos bem, o país estará bem.
Quem também ressalta a importância do terminal oceânico da Barra do Dande é o docente universitário Amílcar de Armando, que pede, ainda assim, uma maior aposta no setor da refinação, o mais depressa possível.
Nós vemos regularmente em Luanda a faltar combustíveis nas bombas. Isso é frequente. Quem tem carro sabe disto. E, portanto, se em Luanda há este problema, o reservatório, por maior que ele seja, não vai resolver o problema dos combustíveis, da falta de combustível no país. O que vai resolver, porque o problema está nos refinados, nos lubrificantes. Portanto, só as refinarias, com refinarias a funcionar, é que nós teremos o problema, talvez, resolvido. Até lá, vamos aguardar para ver.
Um outro problema que o setor petrolífero angolano enfrenta está ligado ao contrabando de combustíveis. O presidente João Lourenço reconhece debilidade no combate a este crime.
Vamos continuar nesta luta até que consigamos develar de uma vez por todas este grande mal que é provocado à nossa economia.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
E este é o tema que puxamos para o debate matinal no Facebook. Hoje perguntamos como resolver o problema da falta de combustíveis em Angola. João António diz que se resolve quando o MPLA sair do poder, ponto final. Arisclenes de Andrade comenta que é só terminar as refinarias e combater a impunidade no país que o problema será assim resolvido.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano promete mudar a economia do país e pagar as dívidas aos funcionários públicos num prazo de 100 dias, segundo avançou o jornal O País de Moçambique. De acordo com a publicação, Daniel Chapo e o seu executivo comprometeram-se a materializar 77 ações nos primeiros 100 dias de governação. O plano governativo compreende 10 áreas de intervenção, nomeadamente estabilidade social e política, educação, saúde, combate à corrupção, emprego e juventude, infraestruturas e serviços públicos, justiça, agricultura e segurança alimentar, crescimento económico e mobilização de recursos e gestão de recursos naturais. O Serviço de Investigação Criminal, CERNIC, distancia-se das mortes que têm estado a ocorrer em bairros de todas as cidades onde decorreram as manifestações pós-eleitorais em Moçambique. Nas ruas circulam denúncias de que agentes do CERNIC, na calada da noite, estariam a raptar e assassinar jovens ativos nas manifestações. Esta segunda-feira, Boaventura Bila, do CERNIC, desafiou todos os que tenham visto agentes a matar cidadãos a apresentarem provas.
Não constatamos nenhum agente nosso e na sua atuação. Pauta pelo rigor, isenção e respeito pelos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Age dentro dos ditames constitucionais. Agora, se alguém extrapolou esse, deve ser punido.
Mesmo assim, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, insiste que terão sido, sim, agentes do CERNIC a cometer crimes violentos contra os manifestantes.
Nós já levamos o CERNIC ao tribunal, em conexão das mortes, onde pessoas do CERNIC estavam lá, à paisana, com a KPM a atingir mortalmente pessoas. E na forma deliberada com que foi feito, justifica, sim, que o Estado moçambicano seja levado a instâncias internacionais para a responsabilização não somente dos agentes, mas ao nível político.
Durante as manifestações pela verdade eleitoral, que começaram em outubro de 2024, morreram mais de 300 pessoas vítimas de baleamento, segundo dados da plataforma eleitoral Decide, uma organização moçambicana não governamental. O Parlamento Europeu deverá aprovar hoje o acordo de pesca entre a União Europeia e Cabo Verde. O novo acordo, que vai durar 5 anos, negociado pela Comissão Europeia, vai permitir que 56 navios de Portugal, Espanha e França pesquem anualmente 7 mil toneladas de atum e espécies afins nas águas de Cabo Verde até 2029. Cabo Verde é o país da Cplp mais bem colocado e a Guiné Equatorial com pior classificação no Índice de Percepção da Corrupção de 2024, hoje divulgado pela organização não-governamental Transparência Internacional. O relatório avaliou a classificação de 180 países. Tiveram classificações negativas São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Angola teve mais 104 casos de cólera e 7 mortes nas últimas 24 horas, somando assim 108 mortes. Dos novos casos, 44 foram registados na província do Bengo, 41 na província de Luanda, 17 na província do Inkolo e Bengo e 1 na província do Kwanza Sul e também na província da Huila.
DW África. Deutsche Welle.
A retirada da ajuda norte-americana a países considerados menos favorecidos está a causar agitação. Em Moçambique, uns olham para a suspensão como uma possibilidade de acabar com a dependência externa, mas, paradoxalmente, as autoridades fazem corredores para manterem o apoio aos seus projetos de desenvolvimento. Outros ainda festejam o fim de um suposto apoio a agentes estranhas à governação e à sociedade civil. A DW África ouviu o perito Paulo Chauque, que, antes de mais, defende um desligamento gradual e que olha para o momento como oportuno para a África melhorar a sua gestão.
É uma questão pertinente. Eu acho que pode sim. Pode, não sendo africano, sendo moçambicano, e a forma bruta
seja boa. Eu acho que os governos africanos e o governo moçambicano possam tentar eventualmente uma negociação e, através com a ajuda, seja uma
Por outro lado, em situações de crise humanitária, o corte abrupto pode significar uma catástrofe. A intransigência de Trump visa apenas causar a sensação ou representa, de facto, uma mudança de paradigma no campo das relações externas?
Apesar do presidente Donald Trump ser uma pessoa de mídia, não me parece que aquele nível de gestão possa estar a brincar. Não acredito que o país mais poderoso do mundo tem um presidente que chegue ao nível que chegue para brincar. Claramente que deve ter pretensão de fazer isso. A imprensa já fala que ele é muito contra a postura dos presidentes africanos, paraditas e que não fazem nada para o seu povo. Nessa perspectiva, eu acho, também coloco-me do seu lado, como africano, passo pela mesma situação de ter condições precárias em quase tudo de infraestruturas que temos no país, na saúde, na educação, nas obras públicas, entre outros, e que não se justifica que outros países, os contribuintes americanos, não façam condições para apoiarmos e nós brincamos com esse apoio. Entretanto, por causa de uma potencial calamidade sendo abrupto, eu acho que é bem-vinda a iniciativa do presidente, que a partir de já a gente se organize para que de avante as coisas corram com a melhor perfeição possível.
Há correntes para o regime moçambicano que festejam o fim da ajuda por supostamente ao Zeid patrocinar agendas estranhas à governação, à sociedade civil crítica, etc. Mas o executivo moçambicano não mete esforços para manter o apoio financeiro norte-americano para os seus projetos de desenvolvimento. O que tem a dizer sobre esse paradoxo?
Bom, um pouco talvez de especulação é achar que dentro do próprio regime parecem, pelo que se pode ler também na mídia, de haverem alas. Há alas que parece que querem que as coisas sejam bem feitas e outras que não. Eventualmente aquelas que não querem que continue a ajuda nos termos em que sempre foi, para que continuem a tirar dividendos para alimentarem-se os grupos de influência que existem há, vamos lá, 50 anos ou 30 anos, como quisermos colocar o caminho do momento. Mas eu acho que a condição é essa.
Enquanto isso, diplomatas norte-americanos, incluindo o embaixador de Moçambique, tentam dissuadir a administração Trump de levar adiante essa medida, alegando que tal causaria uma grande vulnerabilidade, de acordo com o jornal do New York Times. Acha que Trump se sensibilizaria com esses apelos?
O Donald Trump, com toda a postura que ele mostrou, não deixa de ser um ser humano. Eu acho que qualquer dos países africanos, ou em bloco, o continente todo, chegar para o Donald Trump e dizer: vamos fazer isto faseadamente, até daqui a 3 anos, até daqui a 5 anos, uma legislatura para o nosso país, a legislatura dos Estados Unidos para ficar de 4 anos. Em 4 anos nós conseguimos organizar o dessa e daquela forma. O lado positivo de tudo isto é que a África tem que fazer uma séria introspecção e aproveitar a oportunidade para melhorar a gestão dos seus países. E fazer essa negociação, eu acho que o presidente Donald Trump seria receptivo.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
E começa na próxima sexta-feira a Conferência de Segurança de Munique, num momento de tensões entre os Estados Unidos da América e os seus aliados. Espera-se que cerca de 60 chefes de Estado e do Governo participem na Conferência de Munique, que é considerada o fórum mais importante do mundo em matéria de política de segurança. Vão participar na reunião o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Jay Vance, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Além disso, o presidente da conferência, Christoph Heusgen, anunciou que é esperada uma das maiores delegações do Congresso dos Estados Unidos de sempre a participar no encontro de alto nível em Munique. Entre os convidados encontra-se o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. A conferência anual decorre num momento crucial para a Ucrânia, que se esforça por estabelecer uma relação com a nova administração dos Estados Unidos da América, o seu principal parceiro bilateral no esforço de guerra. Donald Trump ameaça cortar todos os apoios que os Estados Unidos da América dão à Ucrânia. Christoph Heusgen, presidente da Conferência de Segurança de Munique, disse esperar que a cimeira, que acontece entre sexta-feira e domingo, seja uma ponte para o progresso em direção à paz na Ucrânia. Esperamos que a cimeira de Munique seja útil e também temos os sinais correspondentes para fazer progressos no sentido da paz na Ucrânia. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, vai participar na Conferência de Munique, confirmaram os organizadores da cimeira, sublinhando a possibilidade de conversações com as autoridades dos Estados Unidos da América. No entanto, a Rússia e a Ucrânia continuam distantes nas suas posições, embora tenham assumido uma inédita postura de diálogo desde que Donald Trump regressou à presidência norte-americana. Durante a campanha eleitoral, o presidente norte-americano prometeu pôr fim ao conflito no prazo de 24 horas, revendo esta promessa para 6 meses após a sua tomada de posse em 20 de janeiro. Christoph Heusgen manifestou a esperança de que um plano de paz possa tomar forma em Munique. O diplomata sublinhou que a integridade territorial e a soberania da Ucrânia devem ser preservadas. Na minha opinião, não há melhor alternativa do que a ordem refletida na Carta das Nações Unidas. Para a cimeira em Munique foram convidadas organizações não governamentais da oposição, ativas na Rússia ou exiladas no estrangeiro. Os laços tradicionais estreitos entre os Estados Unidos da América e a Europa caracterizaram a Conferência de Segurança de Munique durante décadas. Apesar de algumas divergências, a base estava consolidada, trabalhavam bem em conjunto e apreciavam-se mutuamente. Mas desde que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos da América, esta certeza tem vindo a desmoronar-se. A conferência, conhecida internacionalmente como a Conferência de Segurança de Munique, que começa na sexta-feira, é, portanto, também o indicador do estado das relações transatlânticas.
DW Notícias.
É o ultimato do presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump promete um verdadeiro inferno se Hamas não libertar reféns até sábado. Classificou hoje a ameaça do Hamas de adiar a próxima libertação de reféns como terrível, prometendo um verdadeiro inferno caso não sejam todos trazidos de volta até ao meio-dia de sábado. O chefe de Estado norte-americano sublinhou que Israel deve cancelar o acordo de cessar-fogo com o movimento islamita palestiniano se este prazo for ultrapassado. Ainda hoje, Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspende uma lei que proíbe as empresas norte-americanas de pagarem subornos a governos estrangeiros. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reuniu-se hoje com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, no âmbito da cimeira sobre inteligência artificial a decorrer em Paris, num momento de fortes tensões comerciais. E no futebol, digo-lhe que o Sporting Clube de Portugal procura hoje aproveitar o fator casa para ganhar vantagem diante dos alemães do Borussia Dortmund, adversário na corrida aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Há mais jogos do play-off agendados para esta noite. Temos Brest-Paris Saint-Germain, Manchester City-Real Madrid e ainda um Juventus-PSV Eindhoven.
DW Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos como resolver o problema da falta de combustíveis em Angola. É que Angola, que disputa o lugar do topo na produção de petróleo em África com a Nigéria, importa cerca de 75% dos combustíveis que consome. Recebemos aqui muitos comentários no nosso Facebook. Zé Nganda diz que é acabar com a corrupção no MPLA. Edgar Tito também comenta que é só pôr as refinarias a funcionar e criar condições para guardar combustíveis. Também recebemos aqui comentários de Chaya Chaya, de Albino Jamais e de Carlos Morumena, todos a comentar o tema do dia. A todos, muito obrigado. Continuação de um bom dia e até amanhã.